O maior erro que as pessoas cometem no final de namoro é tentar sair por cima. O que elas fazem? Elas terminam um namoro, elas têm aquela frustração, aquele sentimento de rejeição que ele é comum num término de relacionamento. Afinal de contas, horas, a gente depositou ali todas as nossas expectativas, nossos desejos, nossos anseios. A gente depositou um futuro possível que poderia existir, mas não existe mais naquela relação. E quando dá errado, a gente se frustra. E aí você quer sair por cima. Essa é uma resposta do nosso ego. Fala, porra, eu perdi, mas eu vou ganhar no término. Eu perdi na relação, mas vou ganhar aqui no individual. E aí você tenta de tudo quanto é jeito possível e imaginável sair com a cartada maior. Então você quer provar que você tá saindo e tá se divertindo, que você tá bem, não foi abalado, que você tá pegando outras minas, que você tá indo pra night, que você tá tendo uma vida incrível, maravilhosa, tá bem sucedido, tava andando na rua, achou uma nota de 1 milhão. Nem existe uma nota de 1 milhão, mas inventaram ali só pra você achar na rua, porque você é o pica maravilhoso e aquela mina se ferrou e não tá mais com você. Pode parecer produtivo esse tipo de atitude, pode parecer até bom pro nosso ego, mas o problema é que você tá vivendo pra fora, você tá tentando aparentar ser algo ou estar passando por algo e não tá necessariamente resolvendo o que tá acontecendo dentro de você. Num término de namoro, a gente passa por processos muito parecidos com o do luto, a dor, o sofrimento, a negação. A gente tenta lidar aquilo como uma perda, só que quando você bloqueia isso, e é quase como se você perdesse um parente, uma mãe, um pai, e tentasse viver a sua vida normalmente nos dias após a morte deles. É quase como se fosse pro funeral sem chorar. Ah, já tá tudo bem, gente. Morreu, morreu, né? Tá morrido, acontece. Quem não morre? Vai todo mundo morrer um dia. Tchau, mãe. E aí, gente, vamos pra night? Você não agiria assim no funeral da sua mãe? Então, por que no término de um namoro, de um casamento, você age assim? Porque a gente tenta ter essa resposta com o ego, que tá errada. Quando a gente termina, a gente tem que se resolver de dentro pra fora, e não só a parte de fora. A gente tem que resolver por dentro primeiro, porque você pode estar passando uma casca de que você tá incrível, que tudo é maravilhoso, que sua vida é perfeita, quando na verdade por dentro você tá quebrado, você tá triste, você tá remoendo, você tá sofrendo, você chega da balada, você segue com seus amigos, e apesar de você tá incrível na foto que você postou no Instagram, você tá chorando no banho, você tá chorando na hora de dormir, você acorda triste. Você passa na frente do restaurante que vocês comiam sempre, você sente saudades dela, você encontra as coisas dela na sua casa e você fica triste e deprimido. Mas as fotos do feed, ó, estão bombando de like. O que, que importa mais? O seu feed ou você? O que passa dentro de você? E no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma série de dicas de coisas que você nunca deve fazer após o término de um relacionamento. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Esse daqui é o Manual do Homem Moderno, a maior escola anti-otário do YouTube. Se você não é otário, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e bora pra mais um vídeo. Outra coisa também que você não pode fazer é ficar pensando no que o outro tá fazendo ou tá pensando de você. Isso daí é muito parecido com aquela parte do tentar sair por cima, por quê? Você posta uma foto e fala, o que será que outra pessoa vai pensar? Ou, o que será que ela tá fazendo? Ou, eu não posso sair porque minha ex vai ver e vai ficar brava comigo. Não vou em tal lugar porque aquele era o lugar da minha ex. Ou não vou fazer tal coisa com tal amigo porque ele é amigo da minha ex. Ou não vou fazer tal coisa porque aquilo ali é coisa da minha ex. E aí você tá vivendo por uma pessoa que nem tá mais na sua vida, que não se importa. Você tá preocupado com a opinião de uma pessoa que não é mais parte da sua vida. E aí você sofre, você tenta suprir as expectativas de alguém que não deveria. Você deveria estar mais focado no que você quer, o que você precisa agora. Tem aí certas coisas que é de bom tom não fazer, então, pô, terminou na semana seguinte pegar a melhor amiga da sua ex. Eu acho que é aí uma coisa que você podia evitar, tá? Acho que a gente pode ter um pouquinho de maturidade às vezes. Mas, pô, deixar de sair com um amigo porque ele é amigo da sua ex, mas o cara é parça pra caramba, vocês gostam de trocar ideia. Deixar de ir num lugar porque é um lugar que sua ex ia com você. Por que eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto por uma pessoa que não tá mais comigo? Então você não pode ficar vivendo em função do outro, porque uma hora ou outra, a outra pessoa, ela vai pegar alguém. É tipo você ficar de fiscal de rede social, vendo ali o que a pessoa tá postando, tá fazendo. Cara, uma hora ou outra você vai ver uma foto dela beijando outro cara, com outro cara, abraçada com outro cara. O que você tá esperando ganhar disso? Você não vai ganhar nada, então você precisa cuidar de você primeiro. Vê aí o que é prioridade, o que é legal, restabelecer aí o que você precisa pra seguir na vida de solteiro, mas você não pode ficar esperando a aprovação do outro. Outra coisa muito importante, e que me lembra um filme que eu gosto muito, é você tentar focar no que vai fazer a outra pessoa voltar. Tem esse filme muito bom, que chama O Lado Bom da Vida, que em inglês acho que é Silver Lightning Burning Notebook, com o Bradley Cooper e com a Jennifer Lawrence e o Robert De Niro. Excelente filme, indicado ao Oscar. E qual que é a parada desse filme? Esse filme começa com a história de um cara que ele terminou um casamento dele, ele teve um problema ali psicológico, não lembro qual que é, ele acabou sendo internado. E depois que ele sai da clínica, na qual ele estava internado, ele começa a resolver emagrecer, porque ele diz que a mulher dele terminou com ele, porque ele era gordo, e se ele emagrecesse, ele ia conseguir voltar a casar com ela. Então ele começa a correr pelo bairro, e nesse processo dele correr, ele acaba encontrando uma outra mulher que também tem problemas psicológicos, eles acabam meio que se aproximando, e eles acabam meio que tendo essa relação meio estranha aí, do vai voltar, não vai voltar, o que ele vai fazer, como é que não vai ser. E o filme fala muito sobre isso, assim, sobre caras que terminam o relacionamento, se sentem frustrados com o término de relacionamento, e eles acabam botando a culpa a uma coisa só. Tipo, ah, ela terminou comigo porque eu era gordo, mas se eu tivesse no shape, ela voltaria comigo. Ah, ela terminou comigo porque eu não tinha um emprego, mas se eu ganhar dinheiro, ela volta comigo. Ah, ela terminou comigo porque eu não tinha um apartamento, porque eu morava com meus pais. Ela terminou comigo porque eu, sei lá, porque eu não dançava, ou porque eu não fazia alguma coisa que ela esperava que eu fizesse. Então vou fazer isso que eu vou reconquistar ela. E acho que essa é uma inversão de valores muito grande. Você entrar no shape, você ter um emprego bom, você ter um hobby bom, você fazer algo pela sua saúde, é algo incrível, maravilhoso, que eu nunca vou dizer que você não deve fazer. Você sempre deve investir em você, nas suas habilidades, nos seus hobbies. Mas uma coisa que eu posso te dar 100% de certeza é que muito dificilmente você vai reconquistar alguém por causa disso. Porque um término de namoro, ele não é um fator isolado. Não é uma coisa que termina um relacionamento. É uma série de fatores que terminam um relacionamento. Às vezes pode começar com uma coisa, mas essa coisa ela vai desencadeando várias outras coisas, e elas vão virando um emaranhado tão grande que às vezes quando você vai puxar um teco de linha, não vai ter ponta. Já tá tudo embolado. E essa é uma coisa que eu preciso te dizer, e essa é uma frase muito dolorida aí pra falar num término de um relacionamento, mas você precisa entender que certos trens, depois que eles partem, eles não voltam mais. Eles foram embora. Se você vai ficar esperando na estação pelo resto da sua vida, você não vai pra lugar nenhum. Você precisa entender que, pô, certos relacionamentos terminaram. Triste. Uma pena, gente. Ninguém começa um relacionamento esperando terminar, eu acho. Mas a partir do momento que terminou, você precisa começar a focar em como você pode seguir a sua vida. A gente tem um problema nosso, que quando a gente entra num relacionamento, a gente esquece o individual e a gente começa a pensar só no casal. Isso é muito perigoso, porque quando o relacionamento termina, você não tem mais uma visão identitária sua como um indivíduo, você se vê apenas como parte de um casal. E a partir do momento que você tem que viver sozinho, você se sente capado, você se sente incapaz, você não se sente uma pessoa. Terminou um relacionamento, eu estaria mais preocupado em cuidar de mim do que ficar tentando ver o que eu posso fazer pra conquistar outra pessoa de novo. Outro clássico incrível aí de homem é sair pra encher a cara. E aqui eu vou ser muito sincero com você, tá? Eu acho que você uma vez ir pro bar, beber uma caninha, ouvindo aí a coletânea Amigos, o show continua, enquanto enche a cara e chora, ouvindo o Fio de Cabelo, é uma coisa que forma o caráter de um homem, assim. Acho que uma vez na vida você vai fazer isso, experiências que marcam. Pô, já fiz muito isso, ouvindo Evidências, Boate Azul. Nossa, tem umas coisas que pega nós, assim. O cara acaba descontando no álcool, por quê? O álcool, ele gera aquela sensação de quando a gente tá bêbado, de que tá tudo bem. Você se descola da realidade. É a mesma coisa da droga, por exemplo. Então você enche a cara e fala, ah, tô vivendo num outro estado. Então você deixa aquele seu sofrimento, você descola daquele sofrimento pra tá num outro estado, pra que você não lembre daquelas suas dores. O que é uma cagada imensa, porque um bêbado, muito provavelmente você vai ligar pra sua ex, vai falar merda pra sua ex, vai encher o saco de todo mundo ao seu redor, pode ir pra casa da sua ex, encher o saco dela. E dois, uma hora você fica sóbrio novamente e você vai lembrar daquela dor que tava te fazendo. E você provavelmente vai ter que lidar com a vergonha de todas as besteiras que você fez na madrugada. Então o álcool, ele não é uma resposta, ele é uma máscara. Por trás da máscara você tá triste ainda. Por trás da droga você tá triste ainda. Você tá só descontando aquilo. O que a gente quer, de novo, é cuidar de dentro. De dentro, de resolver o problema. Não mascarar o problema. Não fingir que não tem um problema. Não é enterrar o problema. A gente aqui não é político brasileiro. Seja ele prefeito, governador ou presidente. Que mascara um problema com o outro. Passa aquele asfalto chiclete na rua em véspera de eleição, que na primeira chuva o asfalto vai embora. A gente quer resolver o problema de verdade. A gente quer capear a rua de verdade pra que nunca mais tenha buraco. Pra que se tiver buraco, não seja um buraco gigantesco. E o álcool é só um recapeamento barato, que na primeira chuva vai aparecer o buraco de novo. A mesma coisa vale pra tentar emendar um namoro no outro. É injusto com a outra pessoa e é injusto com você. Porque você tá triste, você tá carente, você se sente indesejado. Como assim minha ex-namorada não me quer? Vou atrás de alguém que me queira. Aí você achou uma outra mina que te queira e fala, pô, vem me dar um namoro aqui. Então você só pegou um problema que tava aqui e botou ele aqui. Você só pintou o seu problema de outra cor. Porque ainda você vai ter todos aqueles problemas de autoimagem, você ainda vai ter todos aqueles problemas de frustração, de rejeição, problemas com seu ego, só que tá com outra pessoa. Graças a Deus, eu não tive namoro assim, mas já tive ficantes que só falavam do ex. Chegava uma hora que eu falava assim, mano, tu quer que eu te deixe na casa do seu ex e você resolve esse problema com ele? Porque eu já tô de saco cheio de ouvir dele. ele. Você saiu comigo ou com ele? E é uma hora que é um saco você tá com a pessoa e a pessoa dela tá com um ex. Então você precisa resolver o seu problema. Claro, não é errado se envolver. Às vezes acontece da gente se interessar, da gente gostar, da gente querer estar com outra pessoa. A gente dá essa sorte quando a gente volta a ficar solteiro às vezes. Mas eu ainda acho que é mais saudável você se resolver internamente. E aí sim, você entrar num outro relacionamento com a maturidade, com a capacidade, com o 100%. Eu acho que se é pra você entrar num relacionamento 60%, 50%, tá com a barrinha lá no FIFA pra baixo, roxinho pra baixo, vermelhinho, não dá ruim. É injusto com outra pessoa. Pô, por que ela tem que ter um namorado pela metade? Que ainda tá tendo DR com a ex, que ainda tá resolvendo o problema com a ex. Não dá. Então você precisa focar em você. E aí você foca em outra pessoa. Outra coisa também. Cara, isso aqui é óbvio do óbvio. Eu nem sei porque eu anotei isso aqui, porque isso aqui é muito óbvio. Que é perseguir o atual da sua ex. E assim, o atual da sua ex, ele não tem nada a ver com você. Não tem. Vocês terminaram. O que o cara tem a ver? Imagina se toda mina que você for conhecer, você vai virar pra ela e falar assim, oh, me apresenta os seus ex aí pra eu pedir permissão pra eles, pra namorar com você. Fala, ô, Carlinhos, sabe a sua ex? Tô comendo. Tudo bem por você? Não? Ah, então, paz de Cristo. Porra, não dá. Me ajuda a te ajudar. O atual da sua ex, ele não tem nada a ver com você. Seu problema é com a sua ex e nem deveria ter problema com a sua ex. Porque a partir do momento que você terminou, não é mais um problema. O problema é que você se apega. Você fica preso. De novo, o que te prende com a sua ex é o seu ego. Nada mais te prende com a sua ex. Você não tem mais compromisso, você não tem mais relação. Então por que você vai ficar nessa briga sendo que você podia estar focando em outras coisas? E a última coisa que eu vou falar aqui pra você nunca fazer depois de um término de namoro, acho que essa aqui vai parecer contraproducente, assim, vai parecer muito estranha, mas você nunca deve apagar suas fotos e lembranças da sua ex. E aí você vai me falar, porra, Ed, você falou que eu tenho que queimar todas as pontes que eu tenho com a minha ex? E aí você vai me falar que eu não devo apagar as fotos? Eu não acho que você deva queimar as pontes com a sua ex. Você deve queimar o relacionamento. Deve esquecer o fio de relacionamento com a sua ex. Mas tem coisas que se mantêm. Pô, amizades que você fez com o irmão da sua ex, com seus ex-sogros e suas ex-sogras. Quer dizer que você não pode mais conversar com pessoas que você queria, que você gostava. Pessoas que eram do seu círculo pessoal, com o irmão dela, seu ex-cunhado. Você vai falar que você nunca mais vai poder trocar ideia com um cara. Pessoas na qual você criou um vínculo emocional e a partir do término de um relacionamento, você termina com todo mundo. Primeiro que isso é injusto. Claro, você não precisa ficar lá na casa dela o dia todo, mas você ainda pode manter contato, trocar ideia, conversar, ter um relacionamento saudável. Você ainda pode ter relacionamento saudável com os amigos dela, que ficaram seus amigos também. E, acima de tudo, você tem que lembrar que essas lembranças, foto principalmente, não é só uma lembrança do relacionamento de vocês, é uma lembrança da sua vida, de quem você era naquele momento. Então pensa que você tem um relacionamento agora com 18, 19 anos, e aí você tirou fotos com sua ex em viagens, em passeios, em rolês e tudo mais, e aí quando você termina, você apaga todas as fotos que você tem com ela. Você vai apagar todas as fotos de lembranças, passeios, viagens e rolês que você fez, e quando você tiver 30, 40 anos, e você quiser relembrar, você querer poder puxar aquelas imagens, você, puta, eu não tenho, porque eu deletei tudo no meu iPhone, porque eu apaguei, deletei tudo no meu Xiaomi, sei lá, apaguei as fotos, só queimei, deletei. Acho que você não precisa deixar vendo elas todos os dias. Algumas ferramentas de rede social tem a opção de você arquivar as fotos, pode deixar arquivado. Mas são lembranças legais. Eu olho pra algumas fotos de antigos relacionamentos meus, principalmente um que eu tive na faculdade, eu não tenho saudades da minha ex. Eu tenho saudades da minha faculdade, eu lembro. Olho pras fotos e falo, ah, pô, eu namorava essa mina, mas, pô, isso foi uma viagem pra chácara que eu fiz com meus amigos, foi muito legal. Isso foi uma viagem pra campus, que foi todo mundo, e a gente ficou um dia bebendo vinho até 6 da manhã, todo mundo, tomando na frente de uma fogueira, e foi massa pra caramba. Ou esse rolê que a gente fez pro interior, pós-jogos universitários com todo mundo, com vários amigos que eu nem vejo mais. Agora imagina se eu tivesse apagado as fotos, as lembranças que eu ia ter de meu amigo por causa de um relacionamento. Claro, você não precisa ficar vendo e sofrendo, mas você não pode apagar essas memórias. E pode parecer besteira, você vai falar pra mim que suas memórias são suas memórias, mas eu hoje, com 34 anos, eu olho pra muitos momentos da minha vida no qual eu não tenho fotos, não tenho registro, e eu sinto falta de não ter tirado uma foto. Eu sinto falta de não ter um registro. Porque a nossa memória começa a falhar com a gente. A gente começa a não lembrar das coisas direito, de pessoas direito. Eu olho pra fotos antigas e acho incrível relembrar. Às vezes vem até cheiro, vem textura, coisa que não vem facilmente na minha memória mais. Então eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com como a gente preserva a nossa história. Tá? E acima de tudo, como a gente preserva nós mesmos. O término de um namoro, ele não precisa ser encarado como uma briga, algo que você vai brigar, que você precisa sair por cima, que você precisa disputar, que você precisa lutar, remoer, que você precisa ser vencedor, precisa mostrar pra todo mundo que você tá ótimo, que você tá bem. Às vezes, no término de um relacionamento, você vai ficar mal mesmo. Bem mal. E mais preocupado do que os outros estão pensando de você, você deveria estar preocupado com o que você está passando e como parar de passar por aquilo, ou pelo menos amenizar as dores daquilo. E como experiência própria, eu posso falar que quanto mais tempo a gente tenta mascarar as coisas, quanto mais tempo a gente tenta fingir que não está passando por aquilo, mais tempo a gente vai ficar sofrendo e passando por aquilo, porque a conta vem. Então quanto antes você começa a se priorizar e se cuidar, um pouco mais fácil é esse processo para você. É um dia de cada vez. A resposta nem sempre vem de um dia para o outro. Às vezes demora um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas se você tá nesse processo ativo de se cuidar, uma hora você se restabelece. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos para você assistir. Clica neles. Caso você não seja inscrito no nosso canal também, se inscreve aí e tente ser feliz. Valeu.